Essas são as 10 coisas que você precisa saber sobre a reforma tributária. Que confusão! Eu sei que o tema é chato, é complicado, mas por isso eu resumi em 10 pontos que você precisa saber. Tipo, quando que vai começar a valer? Vou pagar mais imposto? Vai ter imposto de dividendo e de fundo imobiliário? Você sabia que 174 países do mundo já fizeram uma reforma tributária parecida com a do Brasil, mas o Brasil ainda tá de fora até hoje? Vou comentar tudo isso, os 10 pontos, e dar minha opinião no fim. Eu sou o Cezito Esperandi e esse é o canal Econoica, a tradução da economia e dos investimentos. Sacou a aplicação mais segura pra você fazer agora? Se inscrever aqui no canal e nunca mais perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo todo dia e toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo que nesse aqui. Na última segunda, por exemplo, a Yoyo falou qual investimento rende mais com essa queda da Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado ou o próprio Tesouro Selic? Econoicer que é Econoicer já deixou o like. E se você tá chegando agora, faz o seguinte, não deixa o like não. Só se você gostar do vídeo mais pra frente, aí você deixa seu joinha, fechou? Partiu então ver as 10 coisas que você precisa saber sobre a reforma tributária com pontos negativos e positivos? E aí, investidor? Sussa! Bora tacar pau em mais um vídeo. Aliás, o dia de publicação desse vídeo, dá uma olhada aqui na data, é justamente meu aniversário, então... deixa os parabéns aí. Primeiro ponto que você tem que saber é por que, que o Brasil precisa tanto de uma reforma tributária? Por que, que ela é tão importante? Para começar, o Brasil é considerado no mundo inteiro um dos que tem os impostos mais complicados. É tanto imposto diferente, tanto imposto que é um caso em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, outro na Bahia. E a hora que as coisas se somam, é uma pilha de imposto, que o negócio se torna hiper complicado e o Brasil acaba perdendo negócios porque a galera fala, meu Deus, eu não sei nem como é que eu monto minha empresa aí. Com a reforma tributária vai ter imposto que vai acabar, que vai diminuir, que vai aumentar, empresa que vai pagar menos imposto, empresa que vai pagar mais. E a reforma tributária tá tentando simplificar tudo isso. Pra você ter uma ideia, as grandes empresas que atuam no Brasil, Nestlé, Coca-Cola e qualquer outra que você queira imaginar, têm equipes inteiras dedicadas pagando salário, gastando horas, justamente para lidar com a questão dos impostos. E às vezes os caras erram e acabam pagando multa em cima disso. Então, além dessas multas, tem o custo de manter toda essa galera. E você sabe que o que você paga de produto final, seja Coca-Cola, seja um serviço, inclui esse custo aí de complexidade dos tributos, dos impostos no Brasil. Seja complicado declarar imposto de renda? Imagina uma empresa que lida com casos tipo esse aqui. Uma fabriquinha de bombom, se classificar esse produto como chocolate, ele pode pagar um imposto. Se ele classificar como wafer, ele paga outro. Tem um caso típico do McDonald's que você deve ter ouvido falar. Eles começaram a vender um sorvete com uma composição diferente para deixar de classificar como sorvete e passar a ser classificado em questão tributária como uma sobremesa láctea, para pagar menos imposto. Imagina você ter que se preocupar com isso em vez de oferecer um melhor produto possível, a melhor experiência para o cliente. É esse tipo de coisa que a reforma tributária está tentando se propor a resolver. Mais um exemplo, o ICMS é um imposto regional de cada estado e tem 27 estados diferentes. Tem unidade da federação que tem um livro do ICMS de 1000 páginas só para detalhar como é que você paga aquele imposto. E as empresas que fazem negócios com outros estados têm que pegar todas as composições do ICMS, que é um dos impostos que existem no Brasil, elevar a 27ª potência, porque são 27 estados, e combinar tudo isso para saber quanto vai pagar de imposto no final. Imagina a loucura que é. Se ainda não ficou claro, tem um indicador super interessante da Doing Business, que é promovido e calculado pelo Banco Mundial, que tenta medir a facilidade de se fazer negócios em cada país, de ter uma empresa lá operando. E um dos principais componentes desse indicador é justamente a questão tributária. Essa pesquisa fala que para uma empresa coletar todas as informações, calcular os tributos que tem que pagar, preparar toda a contabilidade, preencher a declaração do imposto de renda, ela vai gastar 1.500 horas por ano. Pra você ter uma ideia, a média dos países da América Latina aqui é de 317 horas. A gente tá gastando 1.500 e a média dos países da OCDE é de 158, que inclui aí os países mais desenvolvidos. Ou seja, a gente tá muito atrás. Numa lista de 190 países, a gente tá na posição 184 como um dos piores, de mais burocracia e complicação de se pagar imposto. É isso que diminui a eficiência das empresas, reduz os resultados, quanto ela podia dar de lucro, reduz o quanto que ela podia pagar de imposto no final das contas, porque tá se gerando menos negócios e, por consequência, gera menos emprego para todo brasileiro. O segundo ponto é saber quais são os novos impostos que vão ser criados e quais que eles vão substituir. Vai ser criado o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai entrar no lugar do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, do PINS e do COFINS, que são três impostos federais cobrados pela União, não é por um estado ou por uma cidade. Fica tranquilo que não é você que vai pagar isso, todos esses impostos já são pagos aí pelos produtores e está embutido no preço do bem, do produto, do serviço que você está comprando no final das contas. O IBS é um novo imposto que vai ser criado, é um imposto sobre bens e serviços e vai entrar no lugar do ICMS, que é um imposto estadual, também pago pelas empresas, e do ISS, que é um imposto municipal, de cada cidade, também pago por cada instituição aí, por cada corporação. Quarto ponto que você tem que saber é a tributação sobre heranças, quanto de imposto vai pagar. Hoje no Brasil, cada estado tem autonomia para cobrar de uma maneira diferente quanto que vai ser tributado de herança na hora que alguém vai a óbito e vai deixar um patrimônio pro filho, pros herdeiros, para quem tem direito. O que tá se falando é que pode ter uma taxação progressiva sobre as heranças, mas principalmente para quem tem grandes fortunas. Hoje tem o tal do ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação, que em São Paulo é de 4% fixo. Então, se eu for a óbito e alguém for ficar, for herdar tudo que eu tenho, ele vai ter que pagar uma tributação, que é esse tal de ITCMD, de 4% sobre todo esse valor que ele está herdando. O que está se propondo é que quanto maior a fortuna herdada, haja uma progressão, uma taxa maior de imposto que vai ser pago sobre essa fortuna. E ó, a proposta não está falando de aumentar esse imposto para quem deixar uma casa para o filho ou alguma coisa além disso. Está falando de grande fortuna mesmo, na ordem de dezenas de milhões de reais. Aliás, a casa própria é o sonho de todo brasileiro e um dos maiores motivos de todo mundo querer começar a investir, que é dar entrada numa casa e ter uma casa bacana, a casa dos sonhos em algum momento. Só que a gente sabe que as casas, os imóveis no Brasil estão cada vez mais inacessíveis, cada vez mais caros. O tempo normal de financiamento do imóvel é de 30 anos e a gente ensinou uma técnica aqui no canal de amortizar as parcelas de modo que você paga um valor extra de uma parcela e consegue amortizar até 4 ou até mais, dependendo da situação. Ou seja, você paga uma parcela a mais e diminui umas 4 do saldo devedor, reduzindo em muito o tempo para você quitar o seu imóvel. Nesse vídeo aqui em cima, que faz parte de uma playlist só de dicas de finanças, a gente mostrou como é totalmente possível você reduzir, amortizando as parcelas, o tempo de financiamento de 30 para 15 anos e, matematicamente, embora seja um pouquinho mais difícil, reduzir para até 3 anos. Cara, vale a pena. Quinto ponto que você tem que saber sobre a reforma tributária, que é uma boa pergunta, inclusive, que muita gente tem feito lá no Insta do Economy, que essa reforma tributária vai aumentar o imposto. Será que você vai ter que pagar mais imposto, mais tributo com essa reforma tributária? A proposta é simplificar para ter menos imposto sem aumentar a carga tributária. A carga tributária é a somatória de todos os impostos pagos pelos brasileiros pro governo no final das contas. Eles querem eliminar esses 5 impostos e toda a complicação, as diferentes alíquotas que tem no Brasil inteiro e a combinação que vira uma árvore maluca, cobrando por novos 2 impostos de maneira bastante unificada. E o tanto que o governo vai arrecadar com isso, ou seja, o tanto que o brasileiro vai pagar de imposto na somatória, a proposta é que se mantenha o mesmo volume, não aumentar essa carga tributária. Atualmente, vários setores pagam não só pelos seus produtos impostos diferentes, mas em setores acabam um pagando mais imposto, o outro menos. E se aumentar o imposto para um setor, vai diminuir para outro, de modo que o consumidor final, na média, vai acabar pagando a mesma coisa, embora pode ser que aconteça assim, que alguns produtos que você consome fiquem mais caro, enquanto outros podem ficar mais baratos. A ideia é que na média você continue gastando a mesma coisa, mas o preço das coisas pode mudar um pouquinho. E eu ia esquecendo de perguntar, qual que é a sua dúvida que você tem com a reforma tributária? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você quer saber, que você ficou com a pulga atrás da orelha e eu ainda não respondi, porque esse vídeo nem tem a proposta de ser o vídeo mais completo sobre a reforma tributária, porque ela é hiper complexa e ainda nem foi totalmente aprovada pelo Congresso, aí pelos senadores e deputados. Então pode ser que ela mude um pouquinho, tem muita coisa para acontecer, mas dê sua pergunta, a gente não só lê como responde todo mundo, pode ver aí. Ah, essa é importante! Os novos impostos da reforma tributária já estão valendo? Quando que eles vão começar a valer? Eu já adiantei que ele ainda está em tramitação lá no Congresso, na Câmara e no Senado, ou seja, ele ainda não está valendo. Ele vai precisar de pelo menos aprovações em 2 turnos, no mínimo, 2 na Câmara e 2 no Senado, até as duas casas, a Câmara e o Senado, entrarem em consenso. E esse é o número mínimo de turnos que vai acontecer em cada casa, 2 em cada uma. Se eles não chegarem no consenso, a coisa vai ficar no ping pong, um muda, outro muda, outro muda, até que se chegue num consenso, então pode ser que demore um pouquinho.
E quando vai começar a valer, César?
As novas regras vão começar a valer em 2026, mas vai ter um período de transição de 8 anos, de modo que ela vai estar plenamente a todo vapor, valendo só aqueles 2 impostos, em vez dos todos os outros 5, em 2033. Tudo de maneira bem gradual, para ninguém começar a pagar muito mais imposto de uma vez, e o outro muito menos, e dar um choque, ou seja, aos pouquinhos as coisas vão mudando, para ninguém se assustar com isso, embora já tenha muita gente assustada risada só de pensar nesse assunto. O sétimo ponto é um ponto positivo. Como eu falei, alguns setores vão pagar mais impostos e outros menos. A indústria, que é um dos setores que mais pagam impostos, ou seja, as fábricas que fazem TV, geladeira, automóveis e assim por diante, tem impostos que podem chegar na ordem de 40 a 50%. Então, se ela vai vender uma geladeira de R$2.000, por exemplo, tem casos que ela paga mais R$1.000 de imposto e se acaba pagando R$3.000 nessa geladeira. O lance é que todos os setores vão começar a pagar 25% de imposto, então o setor industrial vai ter uma boa redução da carga tributária e esses itens podem sim ficar mais baratos. A oitava coisa que você tem que saber é um ponto negativo, que é o setor de bens e serviços. E é um ponto que vai gerar muita controvérsia por aí, porque é um dos setores que mais empregam pessoas no Brasil. Bens e serviços, no final das contas, é tudo que a gente compra ou a gente paga para alguém fazer pela gente, ou seja, alimentos é um bem, roupa é um bem, médico é um serviço prestado, cabeleireiro, advogado, dentista, tudo isso deve ter aumento de imposto e esses serviços podem sim ficar mais caros, mas lembra que eu falei, né? Vai ser bem gradual, começar a valer em 2026 e só terminar a transição em 2033 para ninguém se assustar. Claro que tem exceções, a cesta básica, por exemplo, que hoje tem diferentes impostos em várias regiões diferentes do Brasil, vai ser taxa zero para qualquer lugar e vai ter outras isenções de não ter que pagar imposto, seja parcialmente ou totalmente para algumas coisas que são consideradas essenciais. Dependendo da atividade do setor de bens e serviços que a gente está falando, a alíquota pode passar aí de 5%, 7% para 25%, praticamente dobrando ou triplicando o tanto de imposto que esse setor vai pagar pelo serviço, pelo bem prestado. Isso não significa que o preço de todos esses bens e serviços vai dobrar ou vai triplicar. Até porque esses bens e serviços, se você parar para pensar, acaba usando muita coisa da indústria. Vamos pensar um cabeleireiro que usa uma maquininha de cortar o cabelo. Esse é um bem industrializado que vai ficar mais barato. E os custos reduzidos por esses serviços prestados também pode diminuir o potencial de aumento de preços desses bens, desses serviços para o consumidor final. Nona coisa que tem muita gente perguntando lá no Insta é se vai ter imposto sobre os dividendos das ações, sobre os fundos imobiliários, que é isento aqui no Brasil para quem é investidor. Você lembra que lá na época do Paulo Guedes já levantou essa bola e ia começar a pagar imposto sobre os fundos imobiliários e isso, felizmente, não deve acontecer. Não é a expectativa, só que a coisa ainda tá lá na mão dos políticos, pode mudar tudo, então vão ficar de olho. Você viu que até a Anvima considera a gente aqui do Economic uma das principais autoridades, um dos principais influenciadores de Tesouro Direto? Para comemorar, a gente fez o nosso e-book Mapa do Tesouro Direto, que mostra todas as estratégias do Economic desse investimento que é o mais seguro do Brasil. Tá de graça para você baixar e o link tá aqui na descrição. Décimo ponto que você tem que saber da reforma tributária é o tal do cashback. Vai ter cashback, sabe? Quando você gasta em alguma coisa e recebe uma grana de volta, vai ter isso também nos impostos. Esse é um negócio que vai acontecer para diminuir a desigualdade que tem aqui no Brasil. Então as pessoas que são as mais pobres vão ter gastos, vai ter imposto embutido em tudo que ela compra, em todo serviço que ela contrata, e ela vai ter direito a pegar uma parte disso de volta, que vai ser o tal do cashback aí da reforma tributária. Então não temos ainda tanta clareza de como isso vai acontecer, mas está sendo aprovado num ritmo bem acelerado aí pelos políticos, então vamos ficar de olho, porque essa novidade aí vai começar a valer a partir de 2026. Sabe qual que é a minha opinião disso aí? Temos que começar falando dos riscos. Eu falei que tá na mão dos políticos resolverem como vai ser essa reforma tributária, ainda não tá finalmente aprovada e definitiva, e vai ter esse período de transição, ou seja, as coisas vão mudar de 2026 até 2033, só que até lá vai ter vários governos, a gente vai passar por vários presidentes diferentes, e a mudança dos impostos, os tributos que vai ser implementada, pode ser muito diferente da que foi pensada agora ao longo do tempo, então esse é um risco de a gente tá tentando simplificar e a coisa ficar mais complicada ainda. De qualquer maneira, o Brasil já é um país famoso por ter um sistema complicado de tributação, de pagamento de impostos, além de ser um dos que mais cobram impostos no mundo. Descomplicar vai ser muito bom por si só, ter menos regra, um negócio muito mais simples da gente lidar. Eu mesmo tenho uma empresa, que é o Econowick, e toda hora eu tenho que pagar um imposto que eu não imaginava, uma conta que eu errei, tem que ter um contador só para me ajudar a cuidar disso, e olha que é uma empresa bem pequena. Então descomplicar é muito bem-vindo e tem potencial sim de diminuir o preço das coisas, porque vai diminuir o custo das empresas com isso. Você já deve ter ouvido falar que tem a briga de estados, né? A tal da guerra tributária, guerra fiscal. Um estado promete não cobrar mais imposto de uma empresa, aí a Volks muda de São Paulo para Minas Gerais e tem toda essa guerra. A proposta é que tudo isso acabe, não vai ter mais essa briga. Vai ser basicamente tudo imposto federal e a União, né? O governo federal, no final das contas, vai ter que repassar essa grana de volta para os estados, porque hoje é o contrário, né? Muito estado tem autonomia de cobrar alguns impostos e repassa para a União. Então tem briga de interesse aí, tem esse complicômetro, que é uma guerra política, no final das contas, que é uma perda de autonomia dos estados. Além disso, vai ter uma criação de um órgão regulador, que é um conselho que vai fazer as leis tributárias, vai regular como está sendo implementado tudo isso aí e julgar qualquer treta que aconteça. É um órgão muito poderoso. Tem duas pessoas que manjam muito desse assunto. O Felipe Salto, que é uma das maiores autoridades nesse assunto, critica justamente esse órgão regulador aí e as isenções que estão sendo dadas para um setor ou para o outro. No final das contas, se acabar tendo muita isenção, muita exceção de gente que vai pagar menos imposto, setor que vai pagar menos imposto, o governo vai ter que aumentar a arrecadação e isso vai significar aumentar imposto que a gente paga. Então, se a ideia é que a gente não pague mais imposto com a reforma tributária, o que o Felipe Salto está dizendo é que corre esse risco, sim, da gente pagar mais imposto por aí. Por outro lado, tem outras pessoas especialistas super respeitadas, o Bernardo Appin, inclusive, que eu trabalhei com ele na época, que eu era sócio lá da LCA Consultores, que ele falou, cara, a reforma vai ser muito boa. Então, se você quer saber mais, eu diria para você buscar informações dessas pessoas hiper respeitadas para ver o que eles estão falando. Para quem investe, essa reforma tributária tem, sim, um potencial de melhorar o ambiente de negócios do Brasil, e melhorar o ambiente de negócios do Brasil significa que os investimentos passam a valer mais a pena também. E melhorar isso tem um reflexo imediato nos investimentos, que passam também a ser mais seguros e mais lucrativos. Nesse vídeo aqui em cima, eu e a Yo mostramos como que a gente investiria nossos primeiros 200 reais, como a gente diversificaria essa grana, ensinando como investir na prática. A Selic vai cair, todo mundo já sabe, isso muda onde você tem que investir a grana. É disso que a gente falou aqui embaixo. Já deixou seu like, né? Agora clica nessa bolinha, se inscreve e nunca mais perde nada aqui do EconoWeek.